Capítulo 7. Regra: não receber ninguém senão à noite. Assim era o Sr. Luxprit Gillenormand, que não perdera os cabelos, mais grisalhos do que brancos, que os trazia sempre penteados como orelhas de cão. Em suma, e apesar de tudo isso, venerável. Era um homem do século XVIII, frívolo e grande. Nos primeiros anos da restauração, o Sr. Gillenormand, que ainda era moço, não tinha mais que 74 anos em 1814, morava no bairro Saint-Germain, na rua Servandoni, perto de Saint-Sulpice. Só se retirou para o Marais ao sair da vida social, bem depois de soarem seus 80 anos. E, ao sair da vida em sociedade, fechou-se em seus hábitos. O principal, aquele em que era invariável, era manter sua porta absolutamente fechada durante o dia e não receber quem quer que fosse para qualquer negócio que fosse, a não ser à noite. Jantava às 5 horas e então sua porta era aberta. Era a moda de seu século e não queria alterá-la. O dia é canalha, dizia ele, merece apenas portas fechadas. Gente decente ilumina seu espírito quando Zênite acende suas estrelas. E ele se entrincheirava para todo mundo, mesmo que fosse o rei. Era a antiga elegância de seu tempo. Capítulo 8. As duas não fazem um par. Quanto às duas filhas do Sr. Gillenormand, de quem há pouco falamos, tinham nascido com 10 anos de intervalo. Na juventude eram muito pouco parecidas, e, tanto no caráter como na fisionomia, haviam sido tão pouco irmãs quanto possível. A mais nova era uma alma encantadora, voltada a tudo o que era luz, ocupada com flores, versos e música, voando por espaços gloriosos, entusiasta, etérea, noiva, desde a infância, de uma ideal, vaga figura heróica. A mais velha tinha também sua quimera. Via pelos céus um fornecedor, algum importante comerciante bem rico, um marido esplendidamente estúpido, um milhão feito homem, ou então algum prefeito. As recepções da prefeitura, um oficial de antecâmara de corrente no pescoço, os bailes oficiais, os discursos oficiais, ser a senhora prefeita, tudo isso turbilhonava em sua imaginação. As duas irmãs se dispersavam dessa forma, cada qual em seus sonhos, enquanto eram jovens. Ambas tinham asas, uma de anjo, a outra de ganso. Nenhuma ambição se realiza completamente, pelo menos neste mundo. Nenhum paraíso se torna terrestre na época em que estamos. A mais nova casou-se com o homem dos seus sonhos, mas morreu. A mais velha não se casou. No momento em que essa faz sua entrada na história que contamos, era uma velha virtude, uma casta incombustível, um dos narizes mais afilados e um dos espíritos mais obtusos que podia haver. Detalhe característico: fora do estreito círculo familiar, ninguém jamais soube seu nome de batismo. Tratavam-na por senhorita Gillenormand, filha mais velha. Em termos de severidade moral, a senhorita Gillenormand, filha mais velha, superaria uma miss. Era o pudor elevado ao máximo. Tinha uma lembrança medonha em sua vida. Um dia, um homem viu suas ligas. A idade só fez aumentar esse pudor impiedoso. Sua gola nunca era suficientemente opaca, nem cobria suficientemente seu pescoço. Multiplicava os colchetes e os alfinetes, onde ninguém pensaria em olhar. É característico da castidade colocar ainda mais sentinelas quando a fortaleza está menos ameaçada. Todavia, explique quem puder esses velhos mistérios da inocência, ela se deixava abraçar sem desagrado por um oficial de lanceiros, seu segundo sobrinho, que se chamava Teodule. Apesar desse lanceiro favorecido, a etiqueta casta com a qual a classificamos convinha-lhe perfeitamente. A senhorita Gillenormand era uma espécie de alma crepuscular. A castidade é uma meia virtude e um meio vício. À castidade, ela acrescentava a beatice, par bem combinado. pertencia à confraria da Virgem, andava de véu branco em certos dias festivos, rezava em voz baixa orações especiais, reverenciava o Santo Sangue, venerava o Sagrado Coração. Permanecia em contemplação durante horas seguidas, diante de um altar rococó jesuíta, em uma capela fechada aos fiéis comuns. E ali deixava sua alma voar por entre pequenas nuvens de mármore e grandes raios de madeira dourada. Tinha uma amiga de capela, virgem velha como ela, chamada Senhorita Vaubois, inteiramente estúpida, e perto da qual a Senhorita Gillenormand tinha o prazer de sentir-se uma águia. Fora os Agnus Dei e as Ave Marias, a Senhorita Vaubois não tinha outros conhecimentos a não ser sobre as diferentes maneiras de se fazer geleias. Perfeita em seu gênero, a Senhorita Vaubois era o arminho da estupidez sem uma única pinta de inteligência. Digamos a verdade, ao envelhecer, a Senhorita Gillenormand havia mais ganhado que perdido. É o que acontece com as naturezas passivas. Nunca fora maldosa, o que é uma bondade relativa. Além disso, os anos desgastam as asperezas e a docilidade do tempo a alcançara. Era triste, de uma tristeza obscura e da qual nem ela mesma conhecia o segredo. Em toda a sua pessoa havia o estupor de uma vida finda que nunca começou. Ela cuidava da casa de seu pai. O senhor Gillenormand vivia com a filha em sua companhia, do mesmo modo que Monsenhor Bienvenu vivia com sua irmã. Esses casais de um velho pai e de uma velha filha não são raros e têm sempre o tocante aspecto de duas fraquezas que se apoiam uma na outra. Além disso, havia na casa, entre o velho e a velha filha, uma criança, um pequeno menino sempre trêmulo e mudo na presença do senhor Gillenormand. O senhor Gillenormand só falava com esse menino em tom severo, sempre e às vezes ameaçando com a bengala. Já aqui, mocinho, patife, tratante, venha cá. Responda, seu malandro, se eu pego, seu sem vergonha, etc, etc. Idolatrava-o. Era seu neto. Voltaremos a encontrar esse menino. Livro 3. O avô e o neto. Capítulo 1. Um antigo salão. Quando o senhor Gillenormand morava na rua Servandoni, frequentava vários salões muito bons e muito nobres. Embora burguês, o senhor Gillenormand era ali recebido. Como era duplamente um homem de espírito, primeiro pelo que possuía e depois pelo que lhe atribuíam, sua presença era desejada e até festejada. Não ia a parte alguma senão para dominar. A gente que quer ter influência a qualquer preço, e quer que os outros se ocupem deles. E quando não podem ser oráculos, fazem-se de farsantes. O senhor Gillenormand não era dessa natureza. Seu domínio nos salões realistas que frequentava não custava nada ao respeito por si mesmo. Em toda parte era oráculo. Chegava às vezes a fazer frente ao senhor Bonaldi e até mesmo ao senhor Bengui Puyvalet. Por volta de 1817, ele passava, invariavelmente, duas tardes por semana em uma casa da vizinhança, na rua Feru, pertencente à baronesa de T, digna e respeitável pessoa, cujo marido, no reinado de Luís XVI, tinha sido embaixador da França em Berlim. O barão de T, que, enquanto vivo, caía apaixonadamente em êxtase e visões magnéticas, morreu arruinado, deixando como toda a fortuna, em 10 volumes manuscritos, encadernados em marroquim vermelho e dourado, memórias muito curiosas sobre Mesmer e seu balde. A senhora de T não publicara as memórias por dignidade e se sustentava com uma pequena renda que havia subsistido não se sabe como. A baronesa vivia retirada da corte, mundo muito misturado, dizia ela, em isolamento nobre, altivo e pobre. Alguns amigos se reuniam duas vezes por semana em volta de sua lareira de viúva, o que constituía um salão realista puro. Ali tomava-se chá e soltavam-se, conforme soprava o vento, para a elegia ou para os louvores entusiastas, gemidos ou gritos de horror contra o século, contra a carta, contra os bonapartistas, contra a prostituição das condecorações concedidas a burgueses, contra o jacobinismo de Luís XVIII. E ali se falava, em tom muito baixo, das esperanças que dava o irmão do rei, depois Carlos X. Ali eram acolhidas, com manifestações de alegria, cantigas chulas em que Napoleão era chamado de Nicolas. Duquesas, as mais delicadas e mais encantadoras mulheres do mundo, se extasiavam com quadras como esta, dirigida aos federados. Voltem a enfiar dentro das calças a ponta da camisa que pende, para que não digam que os patriotas hastearam a bandeira branca. Ali se divertiam com trocadilhos que julgavam terríveis, com inocentes jogos de palavras que supunham venenosos, com quadras e até dísticos. Assim, a respeito do mistério de Solis, gabinete moderado de qual faziam parte os senhores de Cases e de Serre. Para reforçar o trono abalado em sua base, é preciso mudar de solo, de garra e de casa. Ou então, faziam a lista da Câmara dos Pares, Câmara abominavelmente jacobina, combinando os nomes de modo a formar, por exemplo, frases como esta: Damas, Sabran, Gavion, Saint-Cyr. Tudo isso alegremente. Nesse meio social, parodiavam a Revolução. Tinham não sei que veleidade em afiar as mesmas cóleras em sentido inverso. Cantavam também o Sa Ira. Ah, eles irão, eles irão, eles irão. Os bonapartistas para a forca. As cantigas são como a guilhotina. Cortam indiferentemente hoje esta cabeça, amanhã aquela outra. São só variantes. No caso Fualdes, que foi dessa época, 1816, tomavam partido de Bastide e Jossin porque Fualdes era bonapartista. Qualificavam os liberais de irmãos e amigos. Era o último grau da injúria. Como certos campanários de igreja, o salão da baronesa de T tinha dois galos. Um era o senhor Gillenormand, o outro era o conde de La Motte-Valois, de quem se dizia ao ouvido com uma espécie de consideração. Sabe, é o La Motte da história do colar. Os partidos têm dessas singulares anistias. Acrescentemos uma coisa. Na burguesia, as situações honradas vão se reduzindo em função de relações fáceis demais. É preciso prestar atenção a quem se pretende admitir. Assim como há perda calórica ao redor dos que sentem frio, há também diminuição de consideração na abordagem de pessoas desprezadas. A antiga aristocracia mantinha-se acima dessa regra, bem como de todas as outras. Marini, irmão da Pompadour, entrava nos salões do senhor príncipe de Soubise. Apesar disso, não, por causa disso. Du Barry, padrinho de Valbernier, era muito bem-vindo na casa do senhor marechal de Richelieu. E esse mundo é Olimpo. Mercúrio e o príncipe de Guémené ali estão em casa. Um ladrão pode ser admitido, desde que seja um deus. O conde de La Motte, que em 1815 era um velho de 75 anos, de notável só tinha seu ar silencioso e sentencioso, seu rosto anguloso e frio, suas maneiras perfeitamente polidas, sua casaca abotoada até a gravata e suas longas pernas, sempre cruzadas, enfiadas em calças frouxas, cor de terra, de siena queimada. Seu rosto era da mesma cor das calças. O tal senhor de La Motte era apreciado naquele salão em virtude de sua celebridade e, coisa estranha, mas exata, em virtude do nome de Valois. Quanto ao senhor Gillenormand, sua consideração era absolutamente muito boa. Ele tinha autoridade. Por mais frívolo que fosse, e sem que isso custasse nada à sua alegria, tinha uma maneira de ser imponente, digna, honesta e burguesamente altiva, ao que sua idade avançada só acrescentava. Não se tem impunemente um século. Os anos acabam por formar, em torno de uma cabeça, uma aura respeitável. Além disso, tinha dessas frases que são verdadeiras faíscas de velha rocha. Assim, quando o rei da Prússia, após haver restaurado Luís XVIII, veio visitá-lo sob o nome de Conde de Rupin, foi recebido pelo descendente de Luís XIV, um pouco como Marquês de Brandeburgo e com a mais delicada impertinência. O senhor Gillenormand aprovou. Todos os reis, exceto o rei da França, disse ele, não passam de reis provincianos. Certo dia, na presença dele, fizeram esta pergunta e deram esta resposta. Então, a que foi condenado o redator do Courrier Français? A ser suspenso. O SUS está demais, observou o senhor Gillenormand. Palavras desse tipo estabelecem uma situação. Por ocasião de um tedeum comemorativo do retorno dos Bourbons, vendo o senhor Talleyrand passar, disse: Ei, Sua Excelência, o mal. O senhor Gillenormand estava habitualmente acompanhado de sua filha, a esguia senhorita, que havia então passado dos 40 anos, mas parecia ter 50, e de um belo garoto de 7 anos, claro, rosado, saudável, de olhar feliz e confiante, que nunca aparecia naquele salão sem ouvir as vozes murmurando em volta dele. Como é bonito, que pena, pobre menino. Esse menino era aquele de quem falamos algumas palavras há pouco. Chamavam-no de pobre menino porque seu pai era um bandido do Loire. Esse bandido do Loire era o genro do senhor Gillenormand, de quem já se fez menção, e a quem ele qualificava de a vergonha da família. Capítulo 2. Um dos espectros vermelhos daquele tempo. Quem naquela época tivesse passado pela pequena cidade de Vernon e ali tivesse passeado pela bela ponte monumental que, muito em breve, esperamos será sucedida por alguma medonha ponte pênsil, teria notado, se esticasse os olhos por cima do parapeito, um homem de uns 50 anos usando um boné de couro, uma calça e uma jaqueta de grosseiro tecido escuro, onde estava costurado algo amarelado, que já fora uma fita vermelha, calçando tamancos, queimado de sol, o rosto quase negro e os cabelos quase brancos, uma larga cicatriz na testa, descendo até a face, curvado, alquebrado, envelhecido antes do tempo, andando quase todos os dias com uma enxada e uma foice na mão, por um desses compartimentos cercados de muros, nas proximidades da ponte, que formam uma cadeia de terraços à margem esquerda do Sena, como graciosos cercados cheios de flores, dos quais seria possível dizer, se fossem bem maiores, são jardins, e, se fossem um pouco menores, são buquês. Cada um desses cercados chegam, tanto de um lado do rio como do outro, a uma casa. O homem de jaqueta e tamancos, de quem acabamos de falar, habitava, por volta de 1817, o mais estreito deles e a mais humilde dessas casas. Ali vivia só e solitário, silenciosa e pobremente, com uma mulher, nem nova nem velha, nem bonita nem feia, nem camponesa nem da cidade, que o servia. O quadrado de terra que ele chamava de seu jardim era célebre na cidade pela beleza das flores que ele cultivava. As flores eram sua ocupação. A poder de trabalho, de perseverança, de atenção e de baldes de água, ele havia conseguido criar depois do Criador e inventar certas tulipas e certas dálias que pareciam ter sido esquecidas pela natureza. Ele era engenhoso. Levar a dianteira sob Solange Bodin na formação de pequenos maciços de terra pantanosa para a cultura de raros e preciosos arbustos da América e da China. No verão, desde o nascer do dia, já estava nas alamedas, semeando, cavando, podando, regando, caminhando por entre suas flores com um ar de bondade, de tristeza e doçura, às vezes pensativo e imóvel durante horas seguidas, escutando o canto de algum pássaro em uma árvore ou o ruído de alguma criança em uma das casas, ou ainda olhando para a ponta de um ramo de erva para uma gota de orvalho que o sol transformava em pedra preciosa. Sua mesa era bastante frugal e bebia mais leite do que vinho. Uma criança o fazia ceder, sua criada o repreendia. Era tímido a ponto de parecer intratável. Raramente saía e não via ninguém, a não ser os pobres que batiam à sua porta e seu abade, o padre Mabef, bom e velho homem. No entanto, se algum habitante da cidade ou pessoa de fora, curiosos por ver suas tulipas e suas rosas, viessem até sua casa, abria-lhes a porta sorrindo. Era este o bandido do Loire. Quem, durante a mesma época, tivesse lido as memórias militares, as biografias, o Moniteur e os boletins do grande exército, teria ficado impressionado com um nome repetido muitas vezes em tudo isso, o nome de Georges Pontmercy. Ainda bem jovem, este Georges Pontmercy fora soldado no regimento de Saintonge. Rebentou a Revolução. O regimento de Saintonge fez parte do exército do reino, pois os antigos regimentos da monarquia conservavam os nomes de suas províncias, mesmo após a queda da monarquia, vindo a ser organizados em brigadas somente em 1794. Pontmercy combateu em Spire, em Worms, em Neustadt, em Turckheim, em Alzey e em Mayence, onde fazia parte dos 200 que formavam a retaguarda de Rochard. Resistiu, com um grupo de 12 companheiros, às tropas do príncipe de Hesse, por trás da antiga trincheira de Andernach, juntando-se ao grosso do exército somente quando o canhão inimigo abriu uma brecha que ia da borda ao talude do parapeito. Estava sob o comando de Kleber em Martiennes e na ação de Monte Palissel, onde teve um braço quebrado por uma bala de fuzil. Em seguida, passou a fronteira da Itália e foi um dos 30 granadeiros que defenderam o desfiladeiro de Tende com Joubert. Joubert, em virtude disso, foi nomeado ajudante-general e Pontmercy subtenente. Pontmercy estava ao lado de Berthier em meio à metralha, na Batalha de Lodi, fato que fez Bonaparte dizer: Berthier foi artilheiro, cavaleiro e granadeiro. Viu seu antigo general Joubert cair em Nove, no momento em que, de espada em punho, gritava: avançar. Tendo embarcado com sua companhia, em vista das necessidades da campanha, em um barco que ia de Gênova a não se sabe mais qual pequeno porto da costa, caiu num vespeiro de 7 ou 8 navios ingleses. O comandante genovês queria tirar os canhões ao mar, esconder os soldados no porão e passar por navio mercante. Pontmercy mandou estar a bandeira tricolor no mastro e passou altivamente pelos canhões das fragatas britânicas. Daí a 20 léguas, com audácia crescente, atacou e capturou com sua embarcação um grande transporte inglês que conduzia tropas para a Sicília, tão cheio de homens e cavalos que estava abarrotado até as escotilhas. Em 1805, fazia parte da divisão Malher, que tomou Gunzburg do arquiduque Ferdinand. Em Weltingen, amparou em seus braços, sob uma saraivada de balas, o coronel Maupetit, mortalmente ferido à frente do 9º Regimento de Dragões. Em Austerlitz, distinguiu-se na admirável avançada por escalões feita sob fogo inimigo. Quando a cavalaria da Guarda Imperial Russa derrotou um batalhão do 4º Agrupamento de Linha, Pontmercy foi um dos que se puseram em revanche, desbaratando aquela guarda. O imperador condecorou-o com a cruz. Pontmercy viu sucessivamente serem feitos prisioneiros Wormser em Mantua, Melas em Alexandria, Mack em Ulm. Fez parte do 8º Corpo do Grande Exército que Mortier comandava e que tomou Hamburgo. Depois passou para a 55ª de linha, que era o antigo regimento de Flandres. Em Eylau, estava no cemitério onde o heróico capitão Luiz Hugo, tio do autor deste livro, susteve, durante 2 horas, só com sua companhia de 83 homens, todo o ímpeto do exército inimigo. Pontmercy foi um dos 3 que saíram vivos daquele cemitério. Esteve em Friedland, depois viu Moscou, depois Berezina, Lutzen, Bautzen, Dresden, Wachau, Leipzig e os desfiladeiros de Gelnhausen. Depois Monte Mirail, Château Thierry, Craon, as margens do Marne, as margens do Aisne e a temível posição de Laon. Em Arnay-le-Duc, então como capitão, atacou 10 cosacos e salvou, não o seu general, mas um cabo. Nessa ocasião, foi gravemente golpeado e só do braço esquerdo tiraram-lhe 27 lascas de osso. 8 dias antes da capitulação de Paris, acabara de fazer uma permuta com um camarada e de entrar para a cavalaria. Ele tinha o que, no antigo regime, se chamava a dupla mão, isto é, igual aptidão para manejar, como soldado, a espada ou o fuzil, como oficial, um esquadrão ou um batalhão. Foi dessa aptidão, aperfeiçoada pela educação militar, que nasceram algumas armas especiais, como, por exemplo, os dragões, que são ao mesmo tempo soldados de infantaria e de cavalaria. Pontmercy acompanhou Napoleão à Ilha de Elba. Em Waterloo, era chefe de esquadrão de encouraçados na Brigada de Dubois. Foi ele quem tomou a bandeira do batalhão de Lüneburg e foi jogar a bandeira aos pés do imperador. Estava coberto de sangue. Ao arrancar a bandeira, recebeu um golpe de sabre que atravessou seu rosto. O imperador, contente, gritou-lhe: "És coronel? És barão? És oficial da Legião de Honra?" Pontmercy respondeu: "Senhor, agradeço-lhe em nome de minha viúva." Uma hora depois, caía no barranco de Ohain. Quem era agora esse Georges Pontmercy? Era o mesmo bandido do Loire. Já vimos alguma coisa de sua história. Após Waterloo, Pontmercy, retirado, como se lembram, do barranco de Ohain, conseguiu alcançar o exército e arrastou-se de ambulância em ambulância até os aquartelamentos do Loire. A restauração o havia colocado a meio soldo. Em seguida, o mandou em regime de vigilância para Vernon. O rei Luís XVIII, considerando como não acontecido tudo o que fora feito durante os 100 dias, não reconheceu nem sua qualidade de oficial da Legião de Honra, nem sua patente de coronel, nem seu título de barão. Ele, por seu lado, não perdia nenhuma oportunidade de assinar Coronel Barão de Pontmercy. Não tinha mais do que uma casaca azul, já velha, e jamais saía sem nela prender a roseta de oficial da Legião de Honra. O procurador do rei mandou preveni-lo de que o Ministério Público o perseguiria por porte ilegal dessa condecoração. Quando esse aviso foi lhe dado por um intermediário oficioso, Pontmercy respondeu com um sorriso amargo: "Já não sei se sou eu que não entendo o francês, ou se é o senhor que não mais o sabe falar, mas o fato é que não estou compreendendo." E, em seguida, saiu 8 dias com sua roseta. Ninguém ousou inquietá-lo. 2 ou 3 vezes, o ministro da guerra e o general de divisão escreveram-lhe com a seguinte subscrição: "Ao senhor comandante Pontmercy." Ele mandou as cartas de volta sem abri-las. Naquela mesma época, Napoleão, em Santa Helena, tratava da mesma forma as missivas de Sir Hudson Lowe dirigida ao general Bonaparte. Pontmercy, permita-nos a expressão, acabara por ter na boca a mesma saliva que seu imperador. Do mesmo modo, havia em Roma soldados cartagineses prisioneiros que se recusavam a saudar Flamínio, e que tinham alguma coisa da alma de Aníbal. Uma manhã, ele encontrou o procurador do rei em uma rua de Vernon, foi até ele e disse-lhe: "Senhor procurador do rei, é permitido que eu ande com minha cicatriz?" Ele não tinha nada, a não ser seu insignificante meio soldo de chefe de esquadrão. Havia alugado em Vernon a menor casa que conseguira encontrar. Ali vivia só, acabamos de ver como. No tempo do Império, entre duas guerras, encontrara tempo para casar com a senhorita Gillenormand. O velho burguês, no fundo indignado, consentira, mas suspirando e dizendo: "As melhores famílias são forçadas a isso." Em 1815, a senhora Pontmercy, senhora, aliás, admirável sob todos os pontos de vista, educada, com raras qualidades e digna de seu marido, morrera deixando um filho. Esse menino fora a alegria do coronel em sua solidão. Mas o avô havia imperiosamente reclamado seu neto, declarando que, se não lhe fosse entregue, seria deserdado. O pai cedeu, no interesse da criança, e, não podendo ficar com seu filho, pôs-se a amar as flores. De resto, havia renunciado a tudo, não se movendo nem conspirando. Dividia seu pensamento entre as coisas inocentes que fazia e as grandes coisas que havia feito. Passava seu tempo esperando desabrochar de um cravo ou recordando-se de Austerlitz. O senhor Gillenormand não mantinha relações de qualquer espécie com o seu genro. Para ele, o coronel era um bandido, e para o coronel, ele seria um estúpido. Nunca falava do coronel, a não ser raras vezes para fazer alusões obeteiras ao seu baronato. Haviam expressamente acordado que Pontmercy nunca tentaria ver nem falar com seu filho, sob pena de que o menino lhe fosse devolvido, expulso e deserdado. Para o Gillenormand, Pontmercy era um pestilento. Pretendia educar o menino a seu modo. O coronel talvez tenha errado ao aceitar tais condições, mas submeteu-se a elas, acreditando que fazia bem e que sacrificaria apenas a si mesmo. A herança do pai Gillenormand era pequena, mas a herança da senhorita Gillenormand mais velha era considerável. Essa tia, que ficara solteira, era muito rica pelo lado materno e o filho de sua irmã era seu herdeiro natural. O menino, que se chamava Marius, sabia que tinha um pai e nada mais. Ninguém lhe abria a boca a esse respeito. No entanto, no mundo que seu avô levava a frequentar, os cochichos, as meias palavras, as piscadas de olho, começaram com o tempo a manifestar-se, tocando o espírito do pequeno. Ele acabou por compreender alguma coisa e, de forma natural, por uma espécie de infiltração e lenta penetração, ele recebia as ideias e opiniões que, por assim dizer, constituíam seu meio respirável. Pouco a pouco, só pensava em seu pai com vergonha e com o coração apertado. Enquanto crescia assim, a cada 2 ou 3 meses, o coronel escapava e vinha furtivamente a Paris, como um condenado que fugiu da prisão, e ia postar-se em Saint-Sulpice a hora em que a tia Gillenormand levava Marius à missa. Ali, tremendo com receio de que a tia se voltasse, escondido por trás de um pilar imóvel, não ousando respirar, olhava para seu filho. Esse homem marcado tinha medo daquela solteirona. Daí veio sua ligação com o abade de Vernon, o senhor padre Mabeuf. Esse digno padre era irmão do tesoureiro de Saint-Sulpice e muitas vezes havia notado aquele homem contemplando seu filho, a cicatriz que tinha no rosto e as lágrimas que tinha nos olhos. Esse homem, que aparentava ser um verdadeiro homem e que chorava como uma mulher, havia impressionado o tesoureiro. Aquela figura ficou marcada em seu espírito. Um dia, estando em Vernon para visitar seu irmão, encontrou-se na ponte com o coronel Pontmercy e reconheceu o homem de Saint-Sulpice. Contou então a história ao abade e ambos foram visitar o coronel sob um pretexto qualquer. Essa visita levou a outras. O coronel, em princípio muito reservado, veio por fim a se abrir e tanto o abade como o tesoureiro chegaram a conhecer toda a história e o modo como Pontmercy sacrificava sua felicidade pelo futuro de seu filho. Isso fez com que o abade o tivesse em consideração e afeição e que o coronel, de sua parte, também se afeiçoasse ao abade. Aliás, quando por acaso ambos são sinceros e bons, nada se penetra e se amalgama mais facilmente do que um velho padre e um velho soldado. No fundo, são o mesmo homem. Um consagrou-se à pátria terrena, outro à pátria celeste, nenhuma outra diferença. 2 vezes por ano, no 1º de janeiro e na festa de São Jorge, Marius escrevia a seu pai, por obrigação, cartas ditadas por sua tia, mas que pareciam copiadas de algum formulário. Era tudo quanto tolerava o senhor Gillenormand, e o pai respondia com cartas muito afetuosas que o avô metia no bolso sem ler.